Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o deputado federal pelo PSB, Tadeu Alencar, conversando com a gente, participando do Folha Política desta segunda-feira. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira, bom dia aos ouvintes da Folha Política e da Rádio Folha. Sempre uma alegria começar a semana discutindo os assuntos aqui de interesse do Brasil e de Pernambuco.
E são vários assuntos, com certeza, não é? Nesse turbilhão que a gente vivencia no país. Deputado, vamos começar com a situação do chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, não é? A cada momento fica mais complicada a situação dele à frente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O que o senhor tem de opinião formada sobre essa situação dele?
Eu me lembro, Jota, aí no meio da pandemia do ano passado, no mês de julho, teve um artigo assinado pelos últimos chanceleres do Brasil, entre eles Fernando Henrique Cardoso, Celso Amorim e alguns outros, onde ficava muito claro que o Brasil, que tem uma tradição na sua chancelaria, na sua diplomacia, de grande respeitabilidade, não é por outra razão que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, porque teve uma participação decisiva ali no pós-guerra, na Organização das Nações Unidas, e do ponto de vista de vários momentos em que a diplomacia brasileira foi muito influente na resolução, inclusive, de questões internacionais, mas principalmente na defesa dos interesses do país, porque é num momento como esse que se vê a importância de ter um corpo diplomático que é preparado, que é qualificado, ter uma representação pelo seu ministro das Relações Exteriores, que praticamente isolou o Brasil no cenário internacional, principalmente no momento de crise sanitária, onde era fundamental um ator que fosse propositivo, que tivesse capacidade de diálogo, que afastasse as questões ideológicas, em proveito daquilo que interessa ao povo brasileiro, e nesse momento não há nenhuma outra questão mais importante do que produzir a vacina, do que receber os insumos que permitam dar escala à produção da vacina feita pela Fiocruz e o Instituto Butantan, a partir desses insumos fornecidos principalmente pela Índia, pela China. Então, é óbvio que aquilo que é desastroso do ponto de vista do governo Bolsonaro teve um aprimoramento na sua política internacional. O Brasil hoje é um país isolado, é um país que, sendo o centro da pandemia, deveria ter uma atitude ainda mais arrojada nesse diálogo no Concerto das Nações, e é por isso que ele se vê hoje objeto de uma pressão muito grande feita já naquele momento ali atrás, há 6 meses, 7 meses, 8 meses atrás, pelos ex-ministros das Relações Exteriores de todos os governos democráticos, e agora tanto pelo Congresso Nacional como pela sociedade, a sociedade médica e a sociedade brasileira. E por fim, coroando esse tipo de comportamento do ministro Ernesto Araújo, ele agora passa, de forma a esconder a sua incompetência à frente do ministério, a atacar a senadora Cátia Abreu de uma maneira absolutamente reprovável, que, longe de significar um alento para a sua permanência no ministério, só agudiza a crise. Não acredito que ele dure muito tempo à frente do ministério.
A Cátia Abreu e, consequentemente, é o Senado Federal, né? Porque não foi algo só com a senadora, mas envolvendo nome de outros senadores também, quando diz que a senadora tinha falado que, se ele tomasse essa atitude, seria considerado como o rei do Senado, não foi isso?
Exatamente.
Exatamente. Edmar Lira, fique à vontade com perguntas ao deputado federal Tadeu Alencar.
Deputado, ainda nesse sentido, né, a gente fala sobre a senadora Cátia Abreu, que foi ministra da Agricultura, tem uma grande atuação no agronegócio, que é fundamental.
E não é comunista, viu, Edmar?
Também não é, né?
Não é comunista.
E que vem fazendo, né, um bom mandato no Senado, independentemente da sua posição ideológica, mas quando o ministro faz uma posição como essa, que ataca uma mulher, por exemplo, que expõe uma conversa privada, que eu não vejo, particularmente, eu não vi nenhuma irregularidade da parte da senadora ao propor, né, que ele estabelecesse aí um avanço na questão da tecnologia 5G e ele expôs essa conversa publicamente. Já acredito que com isso consolida a saída do Ernesto Araújo ou só acredita que ele vai se manter pela teimosia do presidente Bolsonaro?
Olha, Edmar, eu acho que exatamente isso que você aponta muito bem, o que fez a senadora foi defender que o Brasil possa, no prazo mais curto possível, acessar uma tecnologia de ponta que vai aumentar todos nós no nosso dia a dia, principalmente quando somos obrigados a recorrer a mecanismos tecnológicos de banda larga, de internet, para poder desenvolver as nossas atividades. Ela hoje já era essencial e passou a ser muito mais. E por isso é importante que a gente tenha internet com velocidade e possa ter mecanismos tecnológicos que aprimorem esse novo formato de funcionamento das atividades econômicas e, enfim, as atividades profissionais de todos os setores. Então isso é de interesse do Brasil, não tem nenhuma irregularidade se querer avançar nessa tecnologia que hoje ela tem um grande acúmulo de conhecimento na China e que sempre foi tratada de maneira muito ideologizada, politizada de maneira negativa, porque como se pelo fato de ser a China a detentora da tecnologia, nós não deveríamos procurar adquiri-la. Isso é um absurdo, isso é algo que atrasa qualquer país. Então, o que fez a senadora veiculando e vocalizando um sentimento de, tanto do Congresso Nacional como da própria sociedade, da academia, que almeja ter acesso a essa tecnologia no prazo mais rápido possível. Ao fazer isso, o ministro Ernesto Araújo, ao invés de se fortalecer no cargo, ele só mostra o seu despreparo, o quanto ele hoje tem feito, como fez em relação à vacina, ataques gratuitos feitos a um país que é o nosso maior parceiro comercial, gerando inclusive uma reação muito dura do corpo diplomático da China. Então, eu acho que isso aumenta as tensões no Congresso, torna ainda mais visível o que já era visível, que é o despreparo, a incompetência. Teve uma manifestação de dezenas e centenas de diplomatas pedindo a saída do ministro Ernesto Araújo, que mostra que ele não tem apoio nem dentro da instituição que dirige, nem muito menos fora dela. E principalmente quando as duas casas do Congresso Nacional, haja visto um episódio em que um dos assessores internacionais do ministro, o Felipe Martins, fez um gestual completamente reprovável, porque é indicativo de uma visão supremacista branca, que é algo que merece ser repudiado veementemente, demais tendo ocorrido numa sessão do Senado Federal, quando o seu presidente fazia uso da palavra. Então, longe de significar uma trégua, eu penso que as pressões pela saída do ministro Ernesto vão aumentar e faria muito bem ao Brasil, a despeito de toda a teimosia do presidente da República em mantê-lo, porque há um alinhamento, aliás, ele é um espelho dessa obtusidade, dessa postalidade de chinelão do presidente da República, que está começando a unir o Brasil. Você vê levantar, do ponto de vista de empresários, economistas, na academia, os artistas, tem uma série de movimentos sendo consertados que, a despeito da teimosia do presidente Bolsonaro, ele está percebendo que o agravamento da crise sanitária e, secundariamente, também da situação econômica e social do país, tem feito o presidente mudar de atitude, principalmente quando o presidente da Câmara dos Deputados fez um discurso sem meias palavras a semana passada, dizendo que estava acendendo um botão amarelo, um sinal amarelo, e que quem tivesse olhos de ver, que visse, e que os remédios do parlamento em geral são amargos e alguns são fatais.
Uhum.
Me parece que não há meias palavras nisso. Ele mostrou claramente que não é possível, enquanto todo o país tenta reagir e enfrentar a pandemia, o presidente da República continua. O último episódio foi esse do seu aniversário na frente lá do Alvorada, onde ele, mais uma vez, estimulando aglomerações, sem qualquer respeito pela gravidade que já vem tornando o Brasil centro da pandemia, com 312 mil mortes. Hoje nós temos o pior momento desde o início, da primeira morte que aconteceu no Brasil, que foi 16 de março de 2020. Então, o que o presidente da Câmara disse foi com toda clareza: não é momento mais de nenhuma atitude que não seja contributiva com isso, porque é evidente que o país, embora submetido a todo o isolamento, a falta de participação da população em movimentos de rua, é óbvio que está todo mundo acompanhando a aprovação do presidente.
Está aí, né? Essa situação que nós estamos vivenciando, a pressão também da Câmara e do Senado, mesmo tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do Senado, o Pacheco, tiveram apoio do presidente Jair Bolsonaro para a eleição de ambos, né?
É verdade. Apesar tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, quanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, serem aliados do presidente, é preciso estabelecer uma diferença entre ser aliado e ser subserviente, né? Então, ambos estão chefiando um poder. O presidente do Senado chefia, né, o Rodrigo Pacheco chefia o Senado, o Arthur Lira chefia a Câmara dos Deputados. Então, se porventura o chefe maior da nação, presidente da República, Jair Bolsonaro, não atende às necessidades da população, às necessidades da democracia, das instituições, ele corre um risco muito grande, né, de avançar com algum tipo de remédio. O remédio mais amargo que existe é o impeachment. Eu acho que ainda não é algo que está consolidado para avançar, mas tudo vai depender dos próximos movimentos do presidente da República, né?
Isso.
Posso arrematar, Jota?
Fique à vontade, pode concluir, não, sua linha de raciocínio.
Vou concluir dizendo que eu acho que o sinal dado pelo presidente Arthur Lira foi muito claro. Acho que isso tem feito o presidente repensar a sua estratégia, porque evidentemente que tem um cálculo político por trás dessa atitude. Não é só nem incompetência, nem negligência, nem só irresponsabilidade. Tem um cálculo político que ele se dirige à sua base eleitoral radicalizada, extremista, que é tudo que o Brasil não precisa nesse momento. Você veja que a deputada Bia Kicis, presidente da comissão mais importante da Câmara, sob a reação de muitos setores da sociedade, inclusive dentro do parlamento, nós nos pronunciamos sobre a sua eleição, dizendo que não faria bem uma atitude extremada, e ela parece que esqueceu que não pode, na condição de presidente da CCJ, continuar a ter o mesmo tipo de atitude, o que foi negado agora no fim de semana, em relação a conflitos lá com a Polícia Militar da Bahia.
Isso.
Então, é isso que eu acho que está crescendo na sociedade, ainda de maneira com intensidade que ainda não apareceu, mas é possível perceber que em diversos setores, tanto do setor produtivo, do setor empresarial, da classe política, da academia, da sociedade civil como um todo, há um sentimento de que ou o presidente muda sua atitude ou vai crescer, e foi esse o recado do presidente da Câmara, a reação a esse comportamento que não tem outro nome.
Uhum.
É uma irresponsabilidade. A gente exige a responsabilidade até de um pequeno escoteiro com 8 anos de idade, para andar na linha, para andar com o lenço na posição correta, para ter o sapato engraxado. E o presidente da República, no meio de uma guerra sanitária como essa, que já levou 300 mil vidas, e ele acha que pode continuar debochando do sentimento da sociedade, chega. Tudo tem limite. É esse recado que eu acho que foi dado com muita clareza pelo deputado Arthur Lira. Espero que o presidente da República, a partir desse temor, desses remédios amargos, ele possa mudar de atitude. Isso vale também para o ministro Ernesto Araújo, embora eu acho que, com relação ao ministério, a teimosia do presidente não vai a ponto de sustentar o ministro que vem se comportando. Ele prefere ir jogando aos tubarões ou aos leões os pedaços de carne do seu governo do que atingir a si próprio. Eu acho que é bem previsível que o Bolsonaro deve entregar a cabeça do ministro Ernesto para tentar diminuir a temperatura da crise.
Quando você se referiu aí à deputada Bia Kicis, né, que preside a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, ela tinha feito um post nas redes sociais chamando o soldado lá da Bahia que teve um surto psicótico, não é, de herói, e depois veio apagar essa postagem, ou seja, não é uma postura para o cargo que está ocupando, não é? Muito bem. Edmar Lira.
Deputado Tadeu Alencar, a gente tem visto aí, apesar dos pesares, né, apesar de todos os desafios que a gente tem enfrentado, a gente teve na última semana um bom resultado no tocante ao aumento, né, da vacinação aqui no país. E no estado, e mais especificamente no Recife, não tem sido diferente. Né? O estado vacinou 54 mil pessoas, né, chegou a um patamar nesse sentido, e o Recife também. Qual o seu sentimento como parlamentar para essa próxima semana? Dá para a gente atingir a meta estabelecida pelo ministro da Saúde de vacinar 1 milhão de pessoas por semana, por dia, na verdade, nesta semana?
Veja, eu acho que tem havido, principalmente da parte dos governadores e da maioria dos prefeitos do Brasil, uma atitude muito cuidadosa no enfrentamento da pandemia. Claro, com limitação de recursos, um esforço muito grande. Aqui em Pernambuco mesmo, nós criamos nos últimos 28 dias, como foi objeto de manchete do jornal Folha de Pernambuco no dia de hoje, foram criadas 500 leitos de UTI, o que evidentemente é um esforço descomunal para oferecer oportunidades terapêuticas e de enfrentamento e tratamento da pandemia. E é óbvio que esse enfrentamento da pandemia ele só será feito de maneira absolutamente plena quando a gente tiver escala na vacinação. Acho que a gente vem melhorando. A semana passada foram anunciadas pesquisas avançadas que precisam ser concluídas e autorizadas pela Anvisa para que possam também produzir vacinas no Brasil a partir de componentes do próprio país. E essa escala ela tende, sim, a crescer e a aumentar o ritmo da vacinação. Acho que aqui no Recife, por exemplo, eu tenho ouvido elogios assim, substanciosos a respeito do planejamento, da organização, da facilidade com que as pessoas têm tido de marcar e de poder, e até o avanço também nas faixas etárias. Isso mostra que o prefeito João Campos vem respondendo de maneira muito positiva ao desafio que está colocado para a sua administração. Inclusive hoje cumprimentei pela iniciativa, que é muito louvável, de criação do Conselho Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social do Recife, porque é num momento de dificuldade que você precisa dialogar, ouvir os diversos atores sociais. Isso funcionou muito bem, mesmo num momento econômico totalmente diferente, como disse Edmar, mas é nesses momentos de dificuldade que cresce a importância de você dialogar com a sociedade. Quero reconhecer o quanto isso foi importante no governo que integramos lá atrás com Eduardo Campos, porque quem ouve, quem tem a capacidade de audição, erra menos e tem condições de construir coletivamente soluções para os problemas que são monumentais no Recife, em Pernambuco e no Brasil. Eu acho que aqui nós estamos sendo exemplares, né, lidando com essa insuficiência da vacinação e até da estrutura de saúde pública do Estado, mas dentro do que nos compete, estamos no limite, fazendo tudo aquilo que é possível fazer para diminuir o grande sofrimento da população, naturalmente agravado pela ausência de coordenação do governo federal, que a semana passada criou um comitê, um ano depois do início da pandemia, sem a presença e a participação direta de todos os governadores, mas esperamos que, sob a presidência do senador Rodrigo Pacheco, a gente tenha um mínimo de coordenação que permita dar essa escala que a gente precisa de aumento da vacinação para trazer mais tranquilidade aos brasileiros.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, queremos agradecer a sua atenção, colaboração de sempre aqui com a Rádio Folha, aproveitando uma ótima semana. Boa Páscoa, né? A gente vive nesse momento tão louco que as datas vão passando e a gente vai passando batido, literalmente, por conta da pandemia, de tudo isso. Mais uma feliz Páscoa para o senhor, para toda a sua família, viu?
Eu agradeço, Jota Batista, a oportunidade de dialogar no Folha Política, agradeço ao jornalista Edmar Lira, e uma boa semana de Páscoa para todos os pernambucanos, que possamos ter aí a diminuição do sofrimento do nosso povo. É a melhor manifestação que podemos ter de cuidados com a população, é ter vacina para todos e continuar mantendo os cuidados de usar máscara e de todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Uma boa Páscoa a todos.
Igualmente. Está aí o deputado federal do PSB, Tadeu Alencar, foi o nosso convidado de hoje, Edmar Lira. Um abraço virtual para você e até quarta-feira. Quarta-feira tem.
Obrigado, Jota. Obrigado, deputado Tadeu Alencar, pela participação. Um ótimo dia a todos e até quarta, se Deus quiser.
Final do Folha Política desta segunda-feira.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.